Boa tarde. Vamos então dar início à audição, agradecer à Liga para a Proteção da Natureza a presença. Esta audição foi requerida no âmbito do grupo de trabalho relativo à grande distribuição e produção nacional. A grelha que nós usamos é 10 minutos para a entidade para uma primeira intervenção, 5 minutos depois a cada grupo parlamentar para questões e depois novamente mais 10 minutos para a entidade para respostas aos grupos parlamentares. Portanto, eu desde já deixo a palavra para a Liga para a Proteção da Natureza para fazer a exposição inicial. Eu agradeci só que depois ligasse o microfone para ficar a gravada a intervenção. Muito obrigado,
Sim, não percebo. A primeira questão que se põe é a influência que a grande distribuição pode ter ou não no abastecimento alimentar. E a pergunta será se merece esse facto, quando há muito mais factos que afetam a produção e o abastecimento, se merece isolado. É claro que reconhecemos que, até não gostaria de usar essa, porque isto nasceu daquela ação promocional com a baixa de preços e a pressão junto dos produtores para baixar o preço. Isso é grave, como é grave, por exemplo, o facto de haver quem compra, não nacionais, compra neste momento áreas reduzidas para a produção de celulose. Esse material é transportado para a Espanha, é vendido oficialmente em Portugal a um preço muito mais baixo e depois é vendido às celuloses portuguesas a um preço mais alto. Por exemplo, é uma jogada que não tem a ver com grandes superfícies, tem a ver com outras situações. Por exemplo, outro exemplo de situações de grandes empórios tem a ver com a diminuição do consumo de papel a nível mundial, a aflição que as nossas indústrias, como vocês sabem, têm a maior qualidade e enfim, têm um saldo positivo florestal da cortiça e o papel de 1.000 milhões por ano. O saldo da mobília é pouco, mas neste momento, com a descida do papel a nível mundial, que é inevitável, porque os miúdos já não leem jornais, os miúdos já não leem livros, leem tudo em digital. Portanto, isto vai acontecer, a tentativa de baixar os preços. Porque a forma de conseguir manter as fábricas a funcionar é baixar os preços do fornecimento. E para isso, em liberalismo, é aumentar a oferta. É o que se está a assistir. Portanto, isto é um mecanismo. Mas o que nós nos aflige é que isto tem repercussões enormes a nível social e ambiental. O que estamos a assistir de fogos tem a ver, não sei se os senhores deputados conhecem, mas eu ofereço. Penso que trouxe. Não sei se trouxe, mas enfim, mas se não trouxe, ofereço depois o livro que nós fizemos sobre os fogos, com um trabalho pago pela União Europeia, 5 anos após 2003. Conhecem esse trabalho? É simples, é que nós afirmamos e mostramos que diminuímos o número de ignições, está aqui, para metade do que era. Em vez de pegar fogo 7 vezes mais que os espanhóis, pegamos só 3 vezes mais. Em vez de pegar 20 vezes mais que os gregos, pegamos só 10 vezes mais. É brilhante, foi uma. É brilhante. O tempo de intervenção que reduzimos a um terço, em vez de meia hora, até chegar lá. Como sabem, na Madeira, isto que ardeu foi uma burrice, levaram um tempo a mais e depois não é possível pagar. Levamos um terço, 10 minutos, já é possível pagar. A eficácia dos nossos bombeiros, como se viu também nas fotografias e nas imagens que foi no Brasil, os nossos homens que foram daqui sabem apagar fogos e os outros não sabem, os voluntários. Não se apaga fogo florestal com água. E viu-se ali nitidamente os de cá com as enxadas, pás e não sei o quê, com os bulldozers, a tentar parar, enquanto que os outros com as mangueiras não servem nada, com os aviões. Melhorámos a eficácia do trabalho, mas escrevemos no fim assim: se for um ano como 2003 e houver mais de 300 ignições num dia, arde mais, talvez o dobro do que ardeu em 2003. Pura e simplesmente porque não há ordenamento, porque não há descontinuidade de fogo, porque nenhum bombeiro, e desculpe eu falar nisso porque a mim faz muita aflição que as pessoas não saibam isto, eu estava no fogo em que morreram 21. Está bem? Isto para mim calha-me profundamente. Era miliciano, estava na tropa, e fui chamado, andei lá a trabalhar, e depois os outros desgraçados morreram, não sabia nada daquilo, quem anda no fogo. Se não há descontinuidade, se não há, as pessoas morrem lá. E o que acontece é que os nossos bombeiros não saem do Alcatrão. E com razão. Porque não há agricultura. Porque é que isso se está a prender? Porque nós não temos agricultura. Não temos descontinuidade de fogos. A agricultura é vital para salvar a floresta. O mosaico é vital. E se não temos agricultura? E não temos agricultura porquê? Ah, porque os preços da agricultura... Levanto-lhes este problema. É que vocês, se forem ao supermercado, verificam que as cebolas, por exemplo, espanholas, francesas, as batatas francesas, são mais baratas que as nossas. Ora, eles ganham mais que nós. O que é que se passa aqui? Gostava que tivessem a noção da produtividade do homem em euros produzido por ano nas várias nutes. É que, e o tamanho da exploração, é que com a propriedade que temos é inviável a produção agrícola. Os únicos sítios onde é viável a produção agrícola são, e calculo, o sítio de melhores solos do país, que é Lisboa. Sabia? É Lisboa. Produzimos a produtividade terra, é 80% da produtividade média europeia, que já é aceitável. Enquanto no Alentejo é 10%. No entanto, o Alentejo também é sustentável. Sabe porquê? Porque em Lisboa, a produtividade do homem de trabalho é cerca de 80% da média europeia, do agricultor. Mas no Alentejo também é. Porque tem dimensões completamente diferentes na exploração agrícola. Porque é viável fazer. E isto é um problema de ordenamento de território e de estrutura fundiária. Mas é que, também ligado a este problema, nos custos, quanto é que custa levar de caminhonete o adubo e os corretivos para Trás-os-Montes? Qual é o preço que o agricultor tem, para além dos preços já internamente no mercado serem mais altos por causa dos impostos e não sei quem? Quanto é que pagam depois no transporte para o interior? Será compatível com o transporte em caminhão para estradas todas dobradas ou para as autoestradas pagando impostos, ou com o preço de gasolina a subir? Porquê é que optámos pela rodovia e não pela ferrovia? Está a ver? Está neste momento, por causa do raio do Tua, a tirar mais uma linha. Desculpem lá falar com o raio do Tua, porque aquilo não faz sentido nenhum. Não é? Quer dizer, é uma vergonha. Mas, enfim. Mas é liquidar a agricultura da zona. Liquidarem. Na Suíça, e o comboio é a bitola do metro, como essas nossas linhas pequenas, os transportes dos queijos são feitos no comboio. E os suplementos para as vacas e adubos e tal é feito de comboio. Ninguém se lembra de levar no caminhão, pagando portagem, produtos destes. Estão a ver? Portanto, quando nós dizemos que uma ação de uma grande superfície liquida, liquida porque os nossos agricultores não têm a mínima hipótese com a estrutura que temos. Mas se não temos, não temos segurança alimentar, de abastecimento alimentar. E na situação de evolução que estamos a ter com os preços dos combustíveis, senhores deputados, isto vai ser um grande sarilho. Eu sugeria que lessem o parecer que nós acabamos de fazer, eu como representante da Liga, ou membro da Liga, no CNAD, sobre alteração climática, energia e segurança alimentar. Vamos ter problemas gravíssimos no abastecimento alimentar. E, juntamente com isso, tudo o que se prende a esta situação. Claro que as grandes superfícies não ajudam em nada. Ou, devo dizer, de vez em quando têm um lampejo. Por exemplo, se quiser encontrar agricultura sustentável e racional, a produção integrada, são as grandes superfícies, não é o Estado que as promove. Infelizmente. O que é uma tristeza. Não estou a falar da agricultura biológica, hein? Porque a agricultura biológica, que é o que eu consumo, é uma agricultura de luxo. É para professores catedráticos. Porque é muito caro. Para ser bom. Porque é efetivamente muito caro. Porque nós precisamos de aumentar a produção mundial em 60%. E em Portugal, precisamos de aumentar a produção para ser autossustentável em mais de 50%. Se nós não sabemos, com as tecnologias que temos, a agricultura biológica, para ser bem feita, tem que saber 10 vezes mais do que se tem na agricultura tradicional. E, portanto, este é o drama que leva a que qualquer ação de uma superfície que não seja em favor de... cria problemas graves. Cada vez mais graves. Mas, senhores deputados, se eu quiser comer porco alentejano, e enchidos de porco alentejano, vou buscar os porcos de Barrancos, que são feitos numa empresa, que era portuguesa, mas foi comprada por espanhóis, e os porcos são portugueses, ou foram engordados em Portugal, mas são importados, porque depois de manufaturados, são vendidos vindos de Espanha. O que é qualquer coisa muito estranho. E se quiser um porco, um bízaro, para não ser só Alentejo, vai lá acima, Vinhais, e vê o que está a passar-se também. Isto levanta um problema, que os nossos agricultores, sem apoio estatal, não são capazes de vencer as dificuldades. E por isso são extremamente fragilizados na mão das grandes superfícies. Pela sua individualidade, pela sua incapacidade de dimensão, pela sua falta de suporte e falta de suporte técnico. Portanto, são os mais frágeis. Senhores deputados, como tal, tramam-se e quem se perde vamos ser nós, que deixamos de ter comida. Se houver qualquer problema de transportes a nível mundial, nós não temos a mínima hipótese. E o país vai arder. Em continuação do que aconteceu em 2013, em 2005 e o que está a acontecer este ano. Basta aquecer um bocadinho e vai. Porque não há agricultura. Porque não temos. E veja o PRODER. Para onde é que vai o PRODER? Não é? Em vez de ir para unidades de produção, para fomentar as estruturas que têm a capacidade e tal, vai para, por exemplo... Olhe, apesar disso, eu gostava de vos falar das deficiências, porque isto é uma vergonha. As únicas coisas que somos sedentários, nem em termos agrícolas, é vinho e arroz. Até no azeite, nos óleos. Somos deficitários. E depois vai ver o país, está todo abandonado. Regadio. Barragens. Senhores deputados, vejam qual a percentagem dos territórios regados, regáveis, que está a ser regado. E pergunto-lhes porquê. Porquê é que na Idaina não chega a 30%? Porquê é que o Roxo está a 40%? E se vamos regar agora com a Alqueva, 100 mil hectares, quem paga a água? Quanto é que custa um metro cúbico de água bombada a 190 metros de altura? Tem noção do que é bombar uma água a 190 metros? É que os solos bons estão do outro lado, na outra bacia. E tem que bombar, cá debaixo do Djeba, até às barragens de cima, são 100 e tal metros de desnível, depois tem que bombar para a barragem seguinte. Quem é que paga? Reparem, não estamos a fazer uma política do território que que seja compatível com, seja sustentável. Nem em barragens, nem em energia, nem em agricultura e, portanto, em floresta, não há. Quer dizer agora?
Não, penso que é melhor, se calhar, passar a palavra aos senhores deputados. Eu acho que eu convidei o professor Eugénio a fazer esta primeira introdução. Penso que ficou claro que a LPN tem, sobretudo, trabalhado no que se refere à questão da produção, as questões da agricultura e da floresta, e obviamente também, quando falamos de produção nacional das pescas, mas se esse assunto não for aqui abordado, também não iremos estar-nos a referir tanto a essas questões. E sobretudo a questão do ordenamento, que nós achamos que é fundamental, porque muitos dos problemas que encontramos na produção nacional agrícola e florestal estão interligadas através de um déficit de ordenamento e de processos que estão atrasados, como o Cadastro Nacional Florestal, e que iriam ajudar a resolver muita coisa. Mas se calhar passo com a palavra aos senhores deputados.
Muito obrigado. Passo então a palavra para os suplementares. Paulo Ribeiro, parte do PSD.
Muito obrigado, senhor coordenador. Dar as boas-vindas à Liga da Proteção, para a Proteção da Natureza. Em nome do grupo parlamentar do PSD, e só a fazer aqui este grupo de trabalho que, no fundo, para analisar aqui o déficit, nós já vamos com um número considerável de audições. O grosso dessas audições, penso que, não diria a totalidade, mas muito perto da totalidade, com organizações mais do lado da produção, seja a produção propriamente dita, seja a indústria transformadora, e de facto era a percepção também que nós tínhamos enquanto deputados e enquanto cidadãos, é que de facto o desnível entre as duas partes era grande e, portanto, não estavam a competir no mesmo patamar. No entanto, a questão que aqui nos trouxeram a Liga da Proteção da Natureza centraram-se... este grupo de trabalho, eu penso que disse isto no início, mas é no seio da Comissão de Economia. Economia e Obras Públicas. E, portanto, é mais para analisar, no fundo, o relacionamento, a interação económica entre estes dois setores. No entanto, a vossa intervenção e a vossa vinda aqui focou-nos mais numa questão que eu diria mais da competência de outras comissões, eventual, agricultura, ordenamento do território, que são outras duas comissões nesta casa, mas, no entanto, nem por isso deixou, pelo contrário, de ter maior propriedade nesta questão. E tendo em conta, nomeadamente, as palavras do Sr. Professor Eugénio Sequeira sobre a matéria, o que eu vos queria perguntar, no fundo, era isto. A sensação que eu fiquei é, na vossa opinião, é que, independentemente do desnível que existe entre a produção nacional e a distribuição, ou a grande distribuição, se quisermos ainda ser mais precisos, a sensação que eu fiquei, na vossa ótica, é que este desnível, que naturalmente poderá e deverá ser corrigido, a bem da nação, usando uma expressão antiga, uma velha a bem da nação, o que na vossa ótica interessa é que, antes mesmo de resolver este problema, urge resolver outros problemas que a própria produção nacional sofrerá com eles. Portanto, os problemas do ordenamento, os problemas da ligação, da produção das vários produtos, assim se pode dizer, nas diversas áreas do país, é um problema que deve ser, numa primeira ótica, resolvido e procurado soluções, provavelmente algumas já de difícil solução, mas algumas que ainda se poderão ter soluções. E, portanto, o que eu gostava era que, nessa ótica da vossa intervenção inicial, nos projetassem mais aquilo que acha que, se efetivamente isto acontece, que é, numa primeira ordem de ideias, resolver os problemas que são endógenos à produção nacional, se calhar motivados em alguns casos por razões exógenas à produção nacional, mas vendo a produção nacional como um todo, numa primeira fase, são endógenos, e só depois de resolver esses problemas, então procurar resolver o tal desnível entre a produção e a grande distribuição. Mas, ao mesmo tempo, não sei se têm alguma coisa pensada sobre isso, ao mesmo tempo que se resolve esses problemas que aqui nos falaram, o que fazer para resolver em simultâneo o outro problema do tal desnível? Se isto, na vossa ótica, naturalmente, e na vossa opinião, se isto é compaginável e em que medida é que, quais as vossas propostas para atingirmos esse desidrato? E muito obrigado mais uma vez.
Passo agora a palavra à deputada Catarina Martins, por parte do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, agradeço a vossa presença e a exposição inicial que fizeram. Nós, neste grupo de trabalho, temos ouvido muitas instituições que nos têm falado dos desequilíbrios de que falam, mas é importante perceber se, quando falamos dos equilíbrios no que diz respeito à produção agrícola, estamos a criar um desequilíbrio que depois cria problemas muito mais vastos do que a própria capacidade de ter um setor de produção, que tem a ver com questões ambientais, focos, como disseram, e também de segurança alimentar, ou seja, da nossa capacidade de abastecimento. E julgo que estas questões são importantes porque se é facto que a produção agrícola não é só na relação com a grande distribuição que estão os problemas e aparece particularmente fragilizada nas relações com a grande distribuição por todos os outros problemas que tem, e nós no Bloco de Esquerda temos muitas vezes chamado a atenção para os problemas do ordenamento do território da ferrovia, muito especialmente também, é preciso perceber que se ficamos à espera de resolver todos para resolver algum, não vamos resolver nenhum. E, portanto, se entretanto, com tudo o que sabemos das produções que neste momento não estão a ser capazes de sobreviver face aos acordos que têm, muitas vezes, com a grande distribuição, se não se for feito nada sobre isso, quer dizer, não é, depois já não há nada, ou seja, não podemos ficar à espera de resolver tudo o que está para trás, temos que agir. Eu julgo que as questões ambientais podem ser importantes no que diz respeito às regras que a Assembleia da República deve conseguir desenhar para as relações entre a grande distribuição e a agricultura, porque sabemos que os protecionismos meramente económicos, até do ponto de vista do enquadramento jurídico europeu, não é possível. As questões ambientais são questões em que podemos e devemos ter algumas práticas de protecionismos locais, ou seja, de sustentabilidade local, porque aí já é possível, do ponto de vista do direito europeu, agir. E, portanto, sermos capazes de levantar quais são as questões ambientais, quando falamos das relações da agricultura e da produção à agricultura, é também uma forma de percebermos quais são os mecanismos que temos do ponto de vista local, nesta Europa de livre circulação, quais são os mecanismos que temos e os argumentos que temos para criar formas de proteger a agricultura que temos e poder, obviamente, fazer mais por ela e desenvolvê-la de uma outra forma e melhor. E julgo que, portanto, esse contributo, ou seja, podermos discutir a capacidade de termos uma agricultura e estas relações do ponto de vista da proteção ambiental é extraordinariamente importante, porque não temos dúvidas que boa parte dos mecanismos nacionais que teremos no quadro europeu passarão muito por aqui também. Queria depois fazermos também uma pergunta, porque do ponto de vista da produção, nós recebemos também algumas queixas sobre o tipo de contrato entre a grande distribuição e a produção ser um tipo de contratos que tem uma relação de muito desperdício com aquilo que é produzido. Saber se tem alguns ecos disso e se tem bem, alguma ideia sobre como é que também, do ponto de vista não só da relação geral, mas depois na abordagem da forma como na prática as relações se passam, como é que pode, ou se pode, haver algum combate a este desperdício de que nos têm falado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, não havendo mais inscrições, passo então a palavra agora à Liga para a Proteção da Natureza para os 10 minutos de resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu acho interessante. Há, de facto, muitas coisas que podíamos aqui falar em relação à questão do desequilíbrio que há entre produtores e os distribuidores e de como é que isso estará relacionado com a nossa preocupação em resolver, desde logo, o acesso que os nossos produtores e os mais pequenos têm à modernização da agricultura, àquilo que lhes permitiria, inclusive, até inovar na produção que fazem. E eu gostava de frisar muito este aspecto. A modernização da agricultura em Portugal faz obviamente muito através de apoios que, através do PRODER, alguns dos nossos produtores poderiam, por via do PRODER, inovar. Daquilo que a LPN tem feito em termos de acompanhar a forma como os agricultores procuram, por exemplo, aceder às verbas do PRODER e o sucesso que têm nesse processo, temos verificado que, por exemplo, não só existe, por vezes, muita dificuldade em alguns produtores nacionais em aceder aos apoios e sente-se algum abandono por parte do Estado na facilitação do acesso a esses apoios, mas também a própria idade dos beneficiários do PRODER projeta no futuro um problema que a produção nacional vai ter que enfrentar e que é do envelhecimento. É claríssimo, quando olhamos para a lista de idades dos beneficiários atualmente, percebemos que daqui a 10 anos, 15 anos, vamos ter um problema e que será o de ter as verbas e não ter quem se candidata a elas. E isto prende-se com a questão também do equilíbrio entre os produtores e os servidores, porque fez-me recordar um exemplo. No Instituto Superior Técnico promoveu-se uma tecnologia agrícola, digamos assim, e que tinha a ver com a promoção de um tipo de pastagem em particular, que são as pastagens permanentes, biodiversas, são um tipo de produção disponível aos agricultores nacionais, que lhes permite, inclusive, criar o gado de uma forma extensiva e inteligente, e que permite também que eles vendam outros serviços, para além do produto agrícola que retirem daí, serviços que têm a ver com o aprovisionamento de carbono, por exemplo. O acesso, eu recordo-me que quando o projeto que lançou este conceito das pastagens junto dos nossos agricultores e que teve muito sucesso, que foi o projeto Extensity, quando o projeto Extensity terminou e foi feita uma conferência a finalizar o projeto, estavam lá muitos pequenos produtores que referiram precisamente a questão da dificuldade que têm em avançar para estes novos tipos de produção, precisamente porque obriga-os a fazer algum investimento e ao se defrontarem com este desnível que havia, e vi vários desses agricultores a queixarem-se do preço que depois as distribuidoras lhes cobravam e que lhes retiravam-lhe a possibilidade de... ou retiravam-lhes a motivação de quererem inovar desta forma na produção que fazem. E lembro na altura de que ninguém tinha provavelmente uma solução para isto. Portanto, as associações de produtores queixavam-se e queixavam-se da dificuldade que tinham no diálogo com as distribuidoras e na altura, obviamente, ninguém tinha uma resposta clara de como é que este assunto se resolveria, não é? Mas o que ilustra é que existem ainda alguns produtores nacionais que têm a intenção de inovar, não querem se resumir apenas à agricultura tradicional, querem vender outros serviços, como por exemplo o aprovisionamento de carbono e outros serviços dos ecossistemas que hoje em dia já estão todos relativamente bem estudados, de como é que um produtor pode, na mesma propriedade, fazer este tipo de economia inteligente da propriedade. Mas depois, claro, o apoio que eventualmente terão é através de algumas medidas do PRODER, algumas mais inovadoras, e depois têm muita dificuldade em aceder a elas, e depois, obviamente, há esta questão das idades, que de facto as idades estão a aumentar nos beneficiários e vai tornar este cenário daqui a 10 anos quase surrealista, porque aí vamos estar mesmo a falar da dificuldade que vamos ter em encontrar ainda produtores interessados em se candidatar às verbas do PRODER. Em relação ao desperdício alimentar, de facto, não sei se o professor Eugênio tem algo a acrescentar a isto que eu estava a dizer, e em relação à questão do desperdício alimentar, que em Portugal eu diria que até nem é uma questão que nos chegue com grande frequência, por parte, inclusive, da sociedade civil. Mas eu passaria a palavra ao professor Eugênio.
Já agora, falando nos vários desperdícios, fazem ideia de que a forma como organizamos, por exemplo, uma coisa que aqui diz que, nos relatórios, nos estudos estatísticos, diz que não somos muito deficitários, que é no leite, nos ovos e nos frangos. Somos profundamente deficitários, porque isso é feito com produtos importados. Veja os cereais, Só 20% é que são produzidos nacionais. O resto, cereais, tortugas, farinhas de peixe, vem tudo fora. Tudo fora. Pesca não existe, não há farinha de peixe, não há os tais desperdícios, não há tortugas. Portanto, é tudo importado. E aqueles que dizem que somos autoabastecidos em ovos, não é verdade. Porque dos ovos, 80% são importados. Não é? Mas mais grave, fazem ideia que os desperdícios que saem, o estrume que sai dos ovos, dos porcos, que estão também todos concentrados nas vacas leiteiras, é mais, tem mais azoto que o azoto comprado para os adubos em Portugal. Faziam ideia disso. Temos os gados todos na borda, em unidades de produção, porque esses não têm problemas de abastecimento, porque já têm dimensão. E, portanto, já têm uma relação e têm umas organizações de produção que já são capazes de aguentar um bocadinho do esforço. Mas o desperdício é brutal. Porque o gado não tem terra. E a terra não tem gado para adubar. E, portanto, compram tudo. É um país de desperdícios. Mesmo nas grandes superfícies, agora noutra função que eu tive, que recebia os produtos que estavam no fim de vida e que, para não irem para a rua, eu recebia-os para alimentar os desgraçados que não tinham que comer e que tinham dificuldades. Mesmo isso está a funcionar mal. Está a funcionar mal. Porquê? Olha, porque nós somos, e isso tem a ver com a dimensão e com a idade, nós precisávamos ter uma educação diferente e precisávamos ter gente diferente para a agricultura. E este é o drama que não temos. Agora apareceram dois jovens agricultores que resolveram o problema com grandes produções lindíssimas de pequenos frutos. Não é? Mas para perceberem o que é isso, suponha que eu estive a trabalhar 10 anos na promoção de pequenos frutos. Nunca consegui nada. Os agricultores iam lá, viam os ensaios e iam-se embora. No dia em que nós dissemos daqui não pode sair uma estaca, nasceu a beira-baga. Conhecem a beira-baga? Aqueles produtos que aparecem. Bem, fez-se exatamente o mesmo que o rei Dom Luís em França fez quando pôs a batata em Versalhes, nos jardins, e pôs gajos a tomar conta da batata e disse: a batata é para o rei. No dia seguinte tinham fugido batatas para todo o reino. Esta mentalidade é tramada. Durante 30 anos eu tentei fazer, como investigador, sementeira direta. Nunca passou a ninguém. Quando fui para a Liga, fizemos nos nossos propriedades. Os agricultores foram ver. Já estão todos a fazer à volta.
Demorou 10 anos.
Demorou 10 anos. É preciso mudar de mentalidade. Com esta mentalidade, eles não vão ter capacidade de lutar contra a distribuição. A primeira coisa é mudar a mentalidade. Repare, porque é que as IFs não funcionam? Olha, porque o mesmo motivo que os condomínios. É um sarilho. Não há dois portugueses que se entendam, que debatam e que façam uma cooperação. E depois estamos todos na mão dos grandes potentados. E enquanto não mudarmos a mentalidade, não saímos daqui. De qualquer forma, e depois é tudo uma questão de moda. Tomate, toda a gente fez tomate, arrebentou com o tomate. Estão a ver? Isto temos que dar formação ao pessoal, aos agricultores, aos jovens que vão para o campo. Agora começaram, felizmente, a aparecer jovens no campo. Sabem que nos últimos anos aumentou a exportação de hortícolas frescos, porque é dos produtos que nós temos, com capacidade para exportar. Porque nós temos os melhores produtos em qualidade da Europa. Com um jeitinho, se houvesse jeitinho, e foi só um toque, e logo exportou. Alguém fala de beira rocha, mas continuamos a importar fruta. É assim, há aqui qualquer coisa, e então vou-lhes dizer
aquilo que me choca mais é que tudo isto implica formação e implica investigação. Onde é que está a investigação, senhores deputados? Que permitam aos técnicos agrícolas, aos que estão à frente das empresas, terem conhecimentos para poder lutar. Eu tinha um departamento com 30 doutorados, em que 30% eram jovens, abaixo de 30 anos. São 6 hoje, todos com mais de 60 anos. Que agricultura é que vamos ter? Onde é que estão os trabalhos de investigação? O departamento correspondente ao meu, nas universidades, tinha 10 cada uma. Hoje tem 2. Estamos a falar de agricultura. Ciência do solo não há. É uma raça em extinção. Está quase tão extinta como os linces. Os silvicultores. É outra raça que quase não existe. Vão às universidades e vejam quantos silvicultores estão. Estamos a falar de agricultura e de silvicultura. Não temos técnicos. Como é que podemos ter agricultores sem apoio técnico? Como é que podemos combater? A distribuição, esses têm técnicos de marketing, de funcionamento, têm conhecimentos e têm dinheiro. Os outros são minúsculos, pequenos, sem conhecimentos, sem apoio. Senhores deputados, enquanto não mudarmos isto, não há hipótese. Mas temos outro problema que eles nos vão dizer. É que estamos em crise. Precisamos ter produtos baratos. Então, se eles compram um produto, uma cebola, a metade do preço em Espanha, ou a batata a um terço do preço em França, porque nós produzimos 10 toneladas, agora deixem-me dizer outra. Batata. Terras da Costa. Todos se lembram de ver a luta aí há pouco tempo. Sabem porque é que as Terras da Costa eram importantes? A média de produção de batata é 10 toneladas por hectare, em Portugal. As Terras da Costa produziam 100. Um pequeno agricultor tinha muito mais dinheiro do que tem um grande agricultor noutro sítio. É ali que vão fazer a autoestrada e casas. Nós só temos 6% do território com terras de qualidade. Senhores deputados, é ali que estamos a construir as autoestradas. É ali que estamos a fazer as barragens. É ali que estão a crescer as cidades. Querem ter comida? Desculpem a minha brutalidade, mas estou a lutar contra. Estamos a lutar contra mini hídricas, que são em cima dos solos bons, os pouquinhos, que permitem. Veja-te na cova. Se nós taparmos aqueles 80 hectares, acabam as lampreias. E o turismo? Acaba a chanfana. Acaba o turismo na zona. Estão a ver? E há incêndios. E não há abastecimento. E não há possibilidade, se não tivermos produtos de alta qualidade, de lutar contra as grandes superfícies. Portanto, este é um problema grave, porque é mais um, porque se calhar é aquela pedrinha final que desequilibra e que faz com que tudo caia. Mas, senhores deputados, é preciso que também peguem no resto.
Bom, resta-nos agradecer ao professor Eugénio Sequeira e ao Dr. Carlos Teixeira a presença. Pedir-vos que, se tiverem alguma documentação que achem pertinente para este grupo de trabalho, que nos envie, tem o mail. E agradeço mais uma vez a presença e uma boa tarde. Está encerrada a audiência.